Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call. Quero aproveitar e deixar um bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rick. Bom dia, Matheus. Bom dia, Felício e compradores de BDR. Bom dia, Edson. Vamos que vamos, isso mesmo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ricos. Bom dia a todo mundo, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no fechamento de ontem do mercado para a gente ter uma ideia aí do que aconteceu ontem. Ibovespa estava fraquinho, né? Estava ali aquela oscilação, vai, não vai, mas no final fechou aí em uma alta de 0,24% aos 113.031 pontos, né? Está sustentando muito bem a marca dos 110 mil pontos. O dólar também deu uma leve subida, 0,35% aos R$ 5,09. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu bem também, 1,08% aos 2.902 pontos, né? Pessoal, eu queria dar um overview hoje, mais ou menos, do cenário, como que tá. Hoje inicia-se oficialmente as campanhas eleitorais para as eleições agora de 2022, para presidente, né, principalmente, que fica no nosso foco. Lembrando que eleições implicam um pouco aí num cenário de volatilidade. Então, sim, é importante ficar de olho no noticiário político, porque pode mexer com os negócios aqui, né? Vocês sabem, principalmente com as estatais. Então, a gente vai, sim, ficar de olho nisso, fazer uma cobertura mais aplicada aí na política, porque pode mexer com os seus investimentos. E, claro, a gente cuida de você, investidor. A gente quer que você fique sempre bem informado. Por outro lado, aqui, já falando de política e tal, coisa do tipo, ó, nossos inscritos, ficamos de olho. A Petrobras reduziu novamente o preço nas refinarias da gasolina e começa a valer a partir de hoje, terça-feira, né? Essa já é a terceira queda de preços na gestão do Caio Paes de Andrade, indicado aí do governo após a demissão dos últimos presidentes da Petrobras, né? Principalmente por conta das elevações dos preços, que estava desagradando muito o governo. E aí, nessa gestão do Caio Paes de Andrade, essa já é a terceira redução, né? Será, em média, R$ 3,53 por litro a menos, né? Equivalente a uma queda de 18 centavos por litro. Em julho já foram feitas outras duas reduções, inclusive no final do mês. Então, faz aí 15 dias, mais ou menos, que a gente teve uma redução. E antes disso, havia tido também uma redução uma semana antes da segunda, né? Em 19 de julho, a redução foi de 4,9%, e aí, ó, 28 de julho, diminuição de 3,88%. De acordo com a equipe de research da Ativa Investimentos, o movimento de queda é condizente com o movimento de queda dos preços do petróleo e câmbio verificados ao longo das últimas semanas. Mas o que é importante a gente destacar aqui, ó, por coincidência, as quedas de preço começaram logo após a entrada de Caio Paes de Andrade na presidência da Petrobras. Antes dele, né, três presidentes foram demitidos por terem aumentado o preço dos combustíveis por conta da alta da commodity no mercado internacional, né? Petrobras segue aí essa tendência global do preço do petróleo para precificar os valores da gasolina aqui. Então, essa é uma notícia que pode mexer com o Petrobras hoje. Saiu ontem, mas a gente fica de olho hoje. Começa a valer hoje, então vai abastecer seu tanque também, né, pessoal? Super importante, quem não quer. Bom, também as cotações do petróleo agora de manhã estavam recuando, ó, já estão subindo 0,53%, negociadas a US$ 95,60. Isso eu falo do petróleo Brent, que é referência aqui para a Petrobras. As cotações do petróleo estavam diminuindo mais cedo, estendendo, né, as perdas de ontem com aquelas movimentações da China, né? Dados fracos econômicos da China, de uma desaceleração da economia chinesa. que é a maior importadora de petróleo do mundo, né? Estava aí estimulando novas preocupações com uma possível recessão global, que é um temor que a gente já está vendo há um tempo, e não só na China, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E isso poderia afetar a demanda por energia lá com o petróleo. Então, sim, acaba influenciando um pouco nos preços, mas já voltou a subir agora 0,44% de alta. Também mais um ponto para a gente ficar de olho hoje, já que começou esse negócio de campanha eleitoral. Auxílio taxista começa a ser distribuído hoje. Serão duas parcelas pagas hoje, ou seja, R$ 2.000, R$ 1.000 por parcela, gente, como trava, né? Cerca de 245 mil taxistas recebem hoje as duas primeiras parcelas do auxílio aí, que está sendo pago por conta do aumento, né, dos preços dos combustíveis. Bom, por enquanto é isso. Vamos dar uma olhadinha lá no cenário corporativo, porque tem muita coisa para falar. A gente saiu bastante balanço, bastante coisa para a gente ficar de olho hoje. Eu vou colocar a minha tela aqui para vocês darem uma olhada. O Nubank registrou prejuízo líquido aí de 29,9 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Mas as ações estavam subindo em Nova York. Antes mesmo do balanço ser anunciado, as ações já estavam subindo, ó, dá uma olhadinha aqui. Fecharam, ó, em 10% de alta e no pré-market estavam subindo 12%, ou seja, o mercado está levando positivamente esse balanço. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Teve um prejuízo líquido de 29,9 milhões de dólares e uma alta de 96,7% sobre os 15 milhões de dólares de prejuízo no segundo trimestre lá de 2021. Ou seja, quase dobrou esse prejuízo aí. Em termos ajustados, o Nubank teve um lucro líquido de 17 milhões de dólares e uma alta de 3% sobre o mesmo período do ano passado. Esse montante é decorrente de despesas com remuneração baseada em ações e efeitos tributários. Com o resultado do segundo trimestre de 2022 do Nubank, as ações continuaram a subir no aftermarket de Nova York, com ganhos de 10%, como a gente acabou de ver. O banco digital teve um salto de 57% na base de clientes em 12 meses, para 65,3 milhões de clientes. Inclusive, comenta aqui se você é cliente do Nubank, que eu quero saber, eu já vou dar uma olhadinha. E no crédito, o Nubank ficou um pouco mais conservador no período, nos últimos meses, nas linhas de empréstimo pessoal. Carteira total chegou a 9,2 bilhões de dólares e uma expansão de 4,5% em um trimestre. Entre abril e junho de 2022, a receita líquida do Nubank, ó, somou 1,15 bilhão de dólares em uma alta de 244% no comparativo anual. Esse é um dado super forte, né? Para a receita do banco digital, o Nubank está cada vez expandindo mais. O que a gente vê aqui também, ó, o aumento das taxas de juros no Brasil e o crescimento dos ativos financeiros com a expansão da franquia de serviços do Nubank no país contribuíram para esse número. Nubank L está nos Estados Unidos, mas claro, a maior operação é no Brasil. Tem escritórios também pela América Latina, Colômbia, né, México. A receita média mensal por cliente ativo do Nubank foi de 7,8 dólares, um resultado 105% superior ao primeiro trimestre de 2021. Aqui também, no, na questão de crédito pessoal, o banco aumentou juros, o que compensou o aumento do custo de captação, né? Na inadimplência, o ciclo de normalização pode estar chegando ao final, após um período de baixa de taxa de calotes durante a pandemia aí de Covid-19. A estabilidade do indicador para períodos curtos, de 15 a 90 dias, pode ser um indício deste movimento, né? Então, a gente fica de olho nesse resultado do Nubank, inclusive aqui, ó, pelos índices de inadimplência. A inadimplência de empréstimos ficou estável entre abril e junho, comparado ao primeiro trimestre do ano, em 3,7%, né? Aqui, o que o David Vélez, o fundador e CEO do Nubank, disse em nota: tivemos outro trimestre muito forte, com crescimento e lucratividade no nosso negócio. Registramos uma receita recorde e estamos dando grandes passos para nos tornarmos uma plataforma com multiprodutos em diferentes países. O crescimento da carteira de crédito foi o responsável por cerca de 85% dos aumentos das previsões do Nubank. E o David Velas destacou: estamos anunciando talvez o melhor trimestre da nossa história. Houve um avanço em todas as nossas métricas, com crescimento na base de clientes nos três países onde estamos. O Nubank hoje já é o maior emissor de cartões de crédito no Brasil, segundo o CEO do Nubank, e maior também no México e na Colômbia. São 65 milhões de clientes com mais de 80% de ativação. A gente fica de olho nesse balanço do Nubank hoje. Quem tem a BDR aqui, fica de olho também. As ações lá nos Estados Unidos estão subindo, então pode ser um bom sinal para você que tem um BDR do Nubank hoje. Vamos dar uma olhadinha também na Itaúsa. Itaúsa teve lucro líquido recorrente de 3,01 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, em uma alta aí de 5%. O valor representa aumento né, de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o lucro líquido caiu 12,5% na mesma base comparativa. Segundo o balanço da Itaúsa, o lucro líquido foi afetado por eventos não recorrentes que totalizaram efeito negativo de 58 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. No final do trimestre, o ativo total da holding era de 75,8 bilhões de reais, em uma alta de 9,2% em um ano. Se você investe em Itaúsa, fica de olho nesse balanço, confere lá no suno.com.br/notícias. E eu tenho uma boa notícia para você, investidor de Itaúsa. A empresa vai pagar juros sobre capital próprio bilionário, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, o valor dos proventos por ação será de 12 centavos, pagos em 30 de agosto. Me comenta aqui se você vai receber o juros sobre capital próprio para os que possuem posição acionária, possuíam, né, posição acionária em 24 de março de 2022, será de 11 centavos por ação ou de 9 centavos por ação no valor líquido, né? Montante de 1 centavo por ação será declarado também nessa data. Apenas os investidores com Itaúsa no dia 18 de agosto terão direito a receber os proventos, né? A Itaúsa informou que pagará até 29 de dezembro o juros sobre capital próprio adicionais declarados também nessa data no valor de 4 centavos. 29 de dezembro de 2023, pessoal. Então tem um caminho aí para a gente esperar, mas comenta se você vai receber esses proventos da Itaúsa e, claro, o que você achou, né, desse valor divulgado. Mais balanços aqui para a gente dar uma olhadinha rapidamente, que eu estou perdendo a voz, acho que vocês perceberam. CSN viu o lucro líquido cair 93% para 369 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Em relação ao primeiro trimestre, a queda foi de 73%, né? O lucro caiu bastante. As receitas financeiras, no entanto, foram na contramão e cresceram 86%. Valor super forte aqui para a CSN. Mineradora nas vendas reportou uma desaceleração de 8% na comercialização do aço e alta de 9% no minério de ferro, né? CSN, se você investe, confere o balanço completinho aqui, suno.com.br/notícias. IB Brasil, que mexeu ontem com o mercado com a informação de uma possível emissão aí de ações, aumentou o prejuízo em 80% no segundo trimestre de 2022 para 373 milhões de reais, né? A gente vê aqui, teve uma piora de 80% em relação ao prejuízo do mesmo período do ano passado. Resultado foi divulgado ontem e o prêmio emitido no trimestre foi de 1,68 bilhão de reais, queda de 22% ante os 2,16 bilhões na mesma etapa de 2021. O sinistro retido foi negativo, mas estável em relação ao mesmo período do ano passado. Despesas administrativas caíram 25%. A gente vê aí que o prejuízo líquido do IB foi negativamente impactado pelos efeitos climáticos que afetaram os contratos de riscos rurais, segundo a própria empresa. Comenta aqui se você investe no IRB e o que você está achando dessas últimas movimentações da empresa. Lembrando que a emissão que o IBRI comentou ontem, era justamente preocupada pela reação dos investidores, né, após o balanço de hoje. A liquidez do IBRI estava em 106% aí, as negociações, e o mercado de capitais determina um limite de 100%, precisa ter 100% de liquidez nas negociações, senão a ação pode deixar de ser negociada no mercado de capitais. Então, fica de olho nisso, que pode fazer preço se você investe no IBRI. Caixa Seguridade avançou 59% no segundo trimestre de 2022, lucro líquido de 680,8 milhões de reais, um avanço de 22% em relação ao primeiro trimestre deste ano e 59% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Caixa Seguridade, fica de olho lá, suno.com.br/notícias, você vê o balanço completo. Banco Inter reverteu o prejuízo e teve lucro de 15,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Lembrando, o Inter passou sua listagem de ações para os Estados Unidos, então aqui no Brasil é BDR se você investe no Inter, ou então você pode investir na própria ação lá no exterior. Reverteu o prejuízo de 30 milhões de reais com lucro de 15,5 milhões de reais. Mélios, também do setor aí de cashback, o prejuízo piorou e subiu 4 vezes mais no segundo trimestre de 2022 para 28,2 milhões de reais, né? Teve um prejuízo ano passado em 6,7 milhões de reais, aumentou em cerca de 320%. Resultado bem negativo, mas a gente não tem como saber aí como o mercado vai reagir. Vocês já viram que não é apenas o prejuízo que o mercado leva em conta para precificar aí os ativos. A Vibra Energia, que era a BR distribuidora, quase dobrou o lucro em um ano para 707 milhões de reais. Vibra foi privatizada também, não é mais estatal. Reportou uma alta de 85%, né? Passando de 382 milhões de reais no segundo trimestre de 2021 para 707 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Balanço completinho aqui, suno.com.br/notícias. Por último, a Boa Safra teve lucro de 6,20 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, caindo aí 47% do seu lucro, né? Pessoal, todos os balanços completinhos lá no suno.com.br/notícias. Eu vou dar uma olhadinha rapidamente aqui nas bolsas mundiais para a gente ir encerrando a nossa conversa. Os índices futuros de Nova York estavam recuando levemente e as bolsas da Europa operando perto da estabilidade com leves ganhos nessa manhã, né? Os futuros de Nova York apontam para uma abertura em baixa com investidores mais cautelosos aí com a divulgação da ata do Federal Reserve amanhã. É só amanhã. Hoje tem dados econômicos lá nos Estados Unidos, mas os investidores estão aí nessa ansiedade para ver quais serão as próximas políticas do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, em relação às taxas de juros, a esse aperto monetário que a gente está vendo desde o início do ano, né? Hoje também saiu o balanço do Walmart, que é uma das principais varejistas lá dos Estados Unidos, e dá uma noção boa, né, do termômetro do consumo norte-americano. Eu vou encerrando aqui nosso papo, pessoal, mas antes eu quero ver a nossa enquete. Eu quero saber o que vocês acharam da fala do David Vélez sobre o balanço do Nubank, né? Ó, você concorda com a fala do CEO do Nubank que este teria sido o melhor trimestre do Nubank? Ó, 57% acham que não, que precisa melhorar e muito, né? 31% acredita que foi bom, mas não o melhor para ser aí considerado o melhor da história, e 12% acredita que sim, superou as expectativas no trimestre, né? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Desejo um ótimo dia para todos, bons negócios hoje. Deixo aqui o meu bom dia para todos. Obrigada, Carlos, pelo feedback. Ó, Felício falou: o patrão está de olho na live. Cadê o Greg aqui? Bom dia, Greg. Acordou mais cedo hoje. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Já sabem, fiquem com a gente lá no suno.com.br/notícias, cobertura o dia inteiro lá. E às 19 horas, o Greg volta aqui com vocês com os principais destaques do dia. E hoje, meio-dia, também tem um live especial, programa novinho do Suno Notícias. Eu espero vocês aqui. Mais detalhes a gente divulga em breve nas nossas redes sociais. Então fiquem ligados, não esqueçam de deixar o like aqui na nossa live e se inscrever no nosso canal, que a nossa meta, ó, tá correndo, hein? Obrigada e um ótimo dia a todos, bom negócio!